Reportagem Especial. A medida provisória que reforma o ensino médio no Brasil, em discussão no Congresso Nacional, virou assunto nas escolas e nas famílias. Este é o tema da reportagem especial desta semana. Esta série está dividida em quatro partes. Os problemas do ensino médio, as propostas para resolvê-los, do que a medida provisória trata e os desafios da reforma na prática. Confira agora o primeiro capítulo com Lincoln Macário.
Para começar, alguns números. Você sabia que de cada 100 jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio, quase 40 não estão? Destes, cerca de 10 estão atrasados, ainda presos no ensino fundamental. Os outros 30 não estão na escola, desistiram ou sequer se matricularam. Menos de um terço afirma que precisa trabalhar. Também menos de um terço alega motivos como dificuldade de acesso à escola. Mas a maioria admite que não tem interesse, a chamada geração nem-nem, que nem trabalha, nem estuda. A questão-chave aqui é como atrair os estudantes para o ensino médio. O presidente da Comissão Especial da Reforma do Ensino Médio, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, critica o atual modelo.
Ele prioriza um modelo que fala de tudo e ensina quase nada. Ele prioriza um modelo de decoreba, de memorização. O Enem, que é a passaporte para o jovem entrar na universidade, ele prioriza mais a interpretação.
O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Silva, chama a atenção para a falta de conexão entre o jovem e a escola.
Se o jovem enxerga para esse ensino médio, olha para esse ensino médio e não consegue ter a perspectiva de alguma coisa no seu, na sua vida, ele abandona a escola, sim, porque não se conecta com ele, não se conecta com a necessidade dele.
Mas se atrair os jovens para a escola já é difícil, o resultado do ensino parece ser um problema ainda maior. Um quarto dos alunos que ficaram na escola tem resultados tão ruins que o nível de aprendizado é considerado zero, ou seja, não chegam ao mínimo necessário em português e matemática. A questão-chave agora é qualidade. Para a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, outro desafio do ensino médio é a sua utilidade.
O ensino médio se tornou num cursinho preparatório para o Enem. Quem tem mais dinheiro para pagar cursinho, passa no Enem. Os que não têm, mesmo com regime de cotas e tudo mais, acabam nem concorrendo ao Enem porque acham que não vão conseguir passar.
Muitos críticos do atual formato argumentam que, apesar de ser desenhado para preparar o jovem para a universidade, apenas um de cada 6 estudantes chegam lá. E o ensino técnico alcança menos de 1/10 dos alunos. O resultado disso é que 3 em cada 4 jovens não aprende uma profissão na escola ou na universidade. Para o diretor-geral do Senai, Rafael Luquezzi, a educação profissional poderia caminhar paralela à educação regular.
No Brasil, 17% dos jovens vão para a universidade, mas 83% dos jovens não vão. Seria mais inclusivo se pensar um sistema educacional que permitisse trilhas voltados para isso. É assim que funciona nos países desenvolvidos e nos países emergentes, que têm tido melhores resultados com a educação. Mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos dos países pertencentes ao OCDE, que reúne os 30 países mais ricos, fazem educação profissional junto com a educação regular. Países como a Áustria são 77% da população, na Finlândia são 70%, no Japão são 70%, na Alemanha são 52%, enfim. São exemplos de excelência de sistemas educacionais e países que têm 3-4 vezes mais jovens de 18 a 24 anos que cursam o ensino superior. Não há uma oposição entre a educação técnica e a continuidade dos estudos para o ensino superior.
E os alunos, o que pensam da ideia de escolher sua trajetória no ensino médio? A Rádio Câmara conversou com alunos do primeiro ano e a maioria gostou.
Essa nova proposta, eu acho assim, ela é bem interessante, pelo fato de que a gente vai poder se empenhar mais no que aquilo que a gente gosta. E quando a gente se empenha em algo que a gente gosta, a gente procura fazer mais bem feito, mais é mais divertido.
A vantagem é que a pessoa ela vai vir com mais vontade de estudar, porque ela vai estar fazendo uma coisa que ela gosta.
Mas tem coisas que a mudança na estrutura curricular não resolve. Recursos físicos e humanos ainda são um enorme problema, segundo o Tribunal de Contas da União. De acordo com a auditoria do TCU, faltam mais de 30 mil professores na rede pública, onde estão 85% dos alunos do ensino médio. A maioria professores de física, química e filosofia. Sobre infraestrutura, até o diagnóstico é difícil, porque menos de um quarto das escolas tem dados consolidados. Mas os professores e alunos, como Samuel Carvalho do Nascimento, conhecem bem essas deficiências.
A escola está faltando muita estrutura assim, para o aluno ter um lazer, ter um ambiente para que ele possa se adequar, se ele possa se interessar mais pelas aulas, se interessar mais pela escola.
E Nelson Borges, diretor de escola em Ceilândia, reclama do atraso nas verbas.
As verbas às vezes chegam atrasadas, entendeu? Muitas das vezes a gente tem que tirar do nosso bolso para poder organizar a escola.
Num ponto, governo e oposição concordam. O ensino médio não vai bem. Mas o que fazer para mudar? Aí começam as divergências. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macari.
No capítulo de amanhã, vamos mostrar as propostas discutidas nos últimos anos para resolver os problemas do ensino médio. Não perca. Reportagem especial.